cercado de pessoas que lhe querem bem, que lhe cuidam. Eu tenho orgulho de dizer que tem dias aqui que tem bastante idoso e criança. As pessoas trazem suas crianças porque sabem que a comida não faz mal. O idoso vem porque ele é cuidado aqui. E a gente precisa cuidar do idoso. Eu já sou idosa. Então, precisamos cuidar do idoso. Então, a gente, com o alimento, a gente consegue tudo isso. A gente consegue muito mais. Com o alimento, eu consegui estudar. Com o alimento, eu consegui pagar a faculdade de 5 filhos. Com o alimento, eu consegui fazer tudo o que eu acredito. Já publiquei 3 livros. Já fiz tudo o que eu acredito. Então, eu não acho que você deve negligenciar a alimentação de forma nenhuma, porque se você não tiver saúde, você não tem mente boa para fazer nada. Precisa, sempre digo, a gente tem que ter saúde e tem que ter também paz para trabalhar. Tá junto de pessoas que não estraga algo. Se a pessoa não for boa, vai embora. Vai embora, saia porque não vai. Se a cozinha tiver, às vezes meu irmão falava assim, qualquer dia na sua cozinha não vai trabalhar mais ninguém. Você manda todo mundo embora. Mas na cozinha não é lugar de falar o que aconteceu no dia anterior. Não é lugar de falar de guerra. Não é lugar de falar de assassinato, nada disso. A cozinha nós vamos falar do alimento, da saúde, da melhora, da qualidade de vida. E é por isso que eu continuo cozinhando. E agora, quando eu terminar a live, eu vou para a cozinha fazer salada.
Ai, meu Deus!
Que coisa mais!
Patrícia! Você viu a surpresa?
Maravilha demais! As minhas receitas também foram maravilhosas.
Você me perdoe, mas eu sou nasci na roça. Eu sempre falo demais.
Não. Mas você fala coisas perfeitas que calam o nosso coração, né, Patrícia?
Exatamente.
Nessa semana muito, de reflexão, né?
E é com uma simplicidade que é o que o mundo está precisando. A gente está inventando e criando, nanã, tanta coisa. Está tudo tão simples, está tudo aí. O alimento te deu tudo, te deu essa lucidez, te deu essa consciência. O alimento te deu, né, os recursos materiais para você viver. E não precisou ir atrás do que o mundo todo está pregando para ser o comercial, o que vende mais, o que mantém no mercado, não. Ela acreditou naquela comida natural, foi por esse caminho, trouxe todos os resultados. E que bom, né, que a gente tem pessoas como essa querida nossa convidada, né, professora Neuza, que ainda acredita no alimento natural, que acredita que tudo pode vir, que a saúde, que a alimentação com a nutrição vem com alimento de qualidade. E também com feito com amor, né? E a gente, o que ela trouxe, só para fechar, deixar aí um minutinho para consideração final. A gente não só se alimenta do que come, mas você viu aí, né, as notícias, as informações, o que está sendo dito, de tudo isso também a gente se alimenta, nosso corpo, a nossa alma se alimenta. Que coisa linda, muito obrigada pelo presente. Mensagem final de vocês duas, rapidamente, um minutinho para cada uma aí.
Rapidinho, eu vou deixar a palavra final à Nádia, mas agradecer, Patrícia, esse espaço maravilhoso, a parceria com você, desejar uma boa semana a vocês, a todos, continuar desejando a Feliz Páscoa e agradecer a nossa querida Nádia por essa mensagem de luz, de vida, de paz que ela nos trouxe com o preparo do bom alimento para ter uma boa saúde. Gratidão, Nádia.
Agora eu queria... A gente reviver a Páscoa que aconteceu e está acontecendo aqui com essa fala. Obrigada, Nádia, viu? Parabéns. Continue aí firme.
O que eu digo sempre, gente, é que a gente não deve perder a esperança. A gente não deve focar sempre no negativo, nem perder a esperança de que as coisas vão melhorar.
Amém.
E que a gente consegue qualquer coisa. Quem está falando é uma pessoa que saiu do interior, saiu da roça e veio para a cidade sem nada. Então, se você quer, você consegue. Você faz o que é melhor e você é ajudada de várias maneiras, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Então, eu acredito fechando aqui que existe um Deus superior que nos protege, nos guia e que Ele está presente em todos os momentos da minha vida.
Maravilha.
Deus, eu não seria nada.
Feliz Páscoa para nós, um abraço aí para a Hanna, para a Brisa e para o Márcio, que compartilha com a gente também aqui no canal do YouTube. Obrigado, gente, por esse presente de Páscoa, professora Neuza Miranda, querida. Até o próximo encontro. Obrigado, amiguinhos, a todos vocês. Os amigos dessa entrevista. Maravilha, até o próximo.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571. Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Lugar Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Giro de notícias.
Olá, ouvintes da Cardeal FM 106.1 do Giro de Notícias. Hoje você está ouvindo uma edição especial do programa Giro de Notícias. Estamos reprisando algumas entrevistas que ocorreram aqui no nosso programa.
Giro de Notícias.
Igor Guimarães.
São 6:21. Como eu falei logo no início, a gente está recebendo aqui nos estúdios a doutora Silvânia Rocha. Ela que é dentista, ela bateu um papo aqui com a gente. Já esteve conosco em uma ocasião anterior, né, nos dando o prazer de trazer sempre boas informações a respeito da odontologia. E hoje, mais uma vez, estará tirando algumas dúvidas aqui em relação à área de odontologia. Doutora, a senhora costuma dizer, Igor Guimarães, Yasmin Guimarães, daqui a pouquinho também nosso querido Luiz Henrique vai aparecer aqui para poder bater um papo com a senhora, aqui no programa Giro de Notícias. Eu queria que a senhora falasse o seguinte, que a senhora costuma dizer que a boca ela não está separada do corpo. O que é que a senhora quer dizer com isso? Boa noite.
Boa noite a todos. Eu falo muito isso, né? Eu uso essa frase assim, tiraram a boca do corpo, não sei que momento. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não se dá muita importância às doenças que acometem a boca. Por exemplo, se você vai no médico, ele pede para você abrir a boca e ele vê que você está com a gengiva ali, vermelha, você está com a cárie ali, visivelmente, e ele não faz nenhuma observação sobre isso. Se você tem um procedimento cirúrgico para fazer, também não se pergunta como é que está a sua saúde bucal. E vice-versa, se você está tratando um paciente e ele tem outras coisas, o dentista também não tem, não são todos, mas a grande maioria, o hábito, o costume de encaminhar esse paciente para as outras áreas. E a gente pode, sim. Tipo, o paciente que tem, vamos supor assim, que ele precisa colocar aparelho ortodôntico. A gente tem que ver o porquê que aquele paciente, vou falar na linguagem para que os ouvintes entendam, porquê que esse paciente é dentuço. Se na família não é uma coisa da genética, que não faz parte dali, né, da fisionomia geneticamente. Então, você tem que saber se esse paciente tem problema respiratório. Porque se esse paciente tiver problema respiratório, você vai botar um aparelho ortodôntico e ele vai continuar com problema respiratório. Então, ele vai ter uma respiração bucal. Você pega o aparelho, empurra para ir para deixar o paciente deixar de ser dentuço, mas a respiração bucal faz com que empurre esse dente novamente para frente. Então, é das duas vias. Então, por isso que eu falo que tiraram a boca do corpo.
Existe alguma correlação entre doença cardíaca e a boca?
Doença cardíaca, diabetes e outras mais. A doença cardíaca, a gente tem uma bactéria, a gente não. Quem tem problema de periodontite, que antigamente falava-se de piorreia, que é aquela inflamação que dá que o dente fica mole e cai. Então, essa bactéria que habita ali da periodontite, ela gosta muito de se instalar no coração. E não só o coração. Já tem estudo que descobriram essa bactéria no cérebro de pessoas que têm Alzheimer. Então, você vê que está tudo interligado. Outra correlação, já tem estudo e é comprovado mesmo que a grande maioria de infecção pulmonar hospitalar é por conta das bactérias que estão na boca. Ou porque o indivíduo entrou ali já com a boca com bactéria, ou porque não há uma higienização correta quando ele está no hospital.
Dores de cabeça também, tem um bruxismo, né? O bruxismo pode dar enxaqueca, algumas dores de cabeça?
Olha, que excelente. Aí o bruxismo tem relação com várias outras coisas que eu digo. Para você tratar o bruxismo, o dentista tratar...
É bom perguntar, porque vocês estão conversando.
O que é bruxismo.
O que é bruxismo.
Tá certíssimo. Bruxismo não tem nada a ver com bruxo.
Isso. Pois é, será que é bruxaria dos dentes?
Não. É o ato de você ranger os dentes durante a noite. Você flexiona o dente superior com o dente inferior. Isso faz um desgaste no dente. Então... E além do bruxismo, tem também o apertamento, que você pode ter os dois. E ambos está relacionado a estresse. Então você tem que tratar o estresse. Então tem que ser o dentista e o médico que trate de estresse, né? Ou psicólogo, ou médico mesmo, psiquiatra. E quando você faz essa fricção ou apertamento, você contrai essa musculatura que causa dor de cabeça. Que muita gente tem dor de cabeça e vai, né, para médico, dá zumbido no ouvido, dá uma sensação parecida com labirintite, mas que não é a labirintite. Tem muita gente que confunde essa sensação, esses sintomas de zumbido, de tontura com labirintite e começa a tratar para labirintite, mas o médico não correlaciona com apertamento e o bruxismo. Então, tem muito a ver, sim, o bruxismo e o apertamento com dor de cabeça.
A senhora fez a correlação com problemas cardíacos com a boca. Agora, a senhora tocou também no assunto sobre diabetes. De que forma realmente há essa interferência? Como é que acontece essa correlação da boca com o diabetes?
Da boca com a diabetes é a mesma coisa. A inflamação na gengiva começa com gengivite, que é a inflamação só na gengiva. Se você não trata a gengivite, ela vai para uma periodontite, que é o estágio mais avançado. Essa inflamação faz com que seu açúcar suba no organismo, a própria inflamação. A diabetes descontrolada faz com que seu açúcar suba, e o açúcar é altamente inflamatório, então aí inflama a gengiva. Então é assim...
Um ciclo, né?
É um ciclo. E tem... Se você tem uma predisposição para ter diabetes, porque diabetes você sabe que é genético, né? Se você tiver essa predisposição e você tiver problema periodontal, você pode desenvolver a diabetes. E se você tem diabetes como descontrolada, você inflama a gengiva, porque o açúcar ele é altamente inflamatório.
A senhora falou que nos hospitais, às vezes, não tem uma saúde bucal melhor, não é isso? Por quê? Falta os dentistas ali no hospital, seja ele, principalmente na UTI, né? Porque às vezes ele está tratando de uma infecção, de algo mais grave. Por que vocês não estão presentes ali?
Que boa pergunta. Porque a gente sabe que tem auxiliar de enfermagem, tem um técnico de enfermagem, isso, tem um médico, mas cadê o dentista?
Cadê o dentista? Tem hospitais que já tem, mas assim, para muito uma coisa pontual. O hospital Santa Isabel mesmo tem uma equipe lá dentro, mas na hora que você é admitido não tem essa questão do dentista. Aí vocês, alguém aqui já ficou internado, eu já fiquei, meu marido já ficou várias vezes, e vai lá o nutricionista, o fisioterapeuta, mas você não recebe a visita de um dentista, nem de auxiliar para fazer a higiene. Quem faz a higiene é
O técnico
de enfermagem, que ele não está habilitado, não sabe como fazer essa higiene. Agora, o porquê não se sabe, porque inclusive tem uma lei que diz que tem que ter dentista dentro dos hospitais. Não é só dentro da UTI, dentro de hospitais. Inclusive o CRO, eu estive no congresso agora em São Paulo e falei lá, encontrei com, fui no estande do CRO, CFO, né, que é a nível nacional, e a gente estava discutindo exatamente sobre isso, para a gente fazer um movimento para que essa lei... Isso também.
Representatividade do CFO.
Do CFO, não. De alguém lá na política.
No Congresso.
No Congresso, para que faça valer essa lei, que bote mesmo, porque assim, o Estado, ele não sabe de onde vai tirar essa verba para pagar, não falo em hospitais públicos, mas e os hospitais particulares, né? Que você pode também. Então,
falando disso, de pagar, existe um piso nacional para os dentistas?
Existe, eu não sei qual é. E é baixíssimo, até isso a gente sofre, gente. E é um curso caro, né?
Tem muita gente que diz assim, poxa, o dentista deveria ser o médico especialista em boca. E não
separado,
né?
Isso,
ao invés de você ter os 5 anos de odontologia e 6 anos de medicina, você fazer 6 anos e ser um médico especialista em boca.
Isso. Uhum. Né? Como tem otorrino.
Isso,
não é? Tem.
Exatamente.
Hoje até assim, o ortopedista, como tem na odontologia, tem ortopedista de dedo, de coluna, de várias
especialidades.
Foi fracionado. Igual odontologia também. Então, você podia fazer a medicina e depois fazer residência para odontologia. Eu penso dessa forma também. E ali, depois, você ia se especializar, como tem só em canal, só em periodontite. Mas eu acho que tinha que ser um braço, vamos dizer assim, da medicina.
Pois é, a gente está entrevistando aqui a doutora Silvânia Rocha, ela que é dentista, conversando, batendo esse papo interessante. Eu queria só dar uma pausa aqui, vamos para um bloco comercial, daqui a pouco a gente volta com mais informação.
Giro de notícias.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Giro de notícias.
Você está ouvindo o Giro de Notícias numa edição especial. Hoje estamos reprisando algumas entrevistas que aconteceram ao longo da semana em nosso programa.
Giro de Notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
voltando agora aqui com o nosso giro de notícias e hoje batendo um papo aqui com a doutora Silvânia Rocha, ela que é dentista, está conversando conosco a respeito de vários assuntos da odontologia. Tem um ouvinte aí, mande a mensagem do ouvinte aí, minha querida Yasmin.
Doutora, boa noite. Porque às vezes quando passamos o limpador de língua mais fundo, gera ânsia. Sem adentrar a garganta, o limpador. Por que isso acontece?
Quem é o ouvinte?
Márcio.
Márcio, isso é uma reação do nosso organismo, né? Sim, tá entrando um corpo estranho ali. Aí a reação que você tem é expelir aquilo. Aí você depois acostuma, né? Não bota muito, não. E tem pessoas realmente que têm uma sensibilidade maior. Mas é necessário passar o limpador de língua.
As infecções sistêmicas, elas têm correlação também com a boca, doutora?
Tem. Olha, a boca, ela está ligada no corpo todo, né? Com
é a porta de entrada para tudo.
Porta de entrada. Se a gente for relacionar aqui, por exemplo, tem várias doenças que você descobre, que o dentista descobre, que o paciente tem só exame na boca, como doença autoimune. Então, a boca, como eu falo, a gente não pode subestimar o que é que tá, que envolve, o que é que não envolve. Não é só dente. Então, assim, eu falo muito, digo, que falo assim, dentista, eu não gosto de usar essa palavra porque remete só a tratamento de dente. Só como se a gente olhasse dente. E a gente olha o paciente como um todo, a face. É quem mais estuda. Nervação, todos os terços da face é o dentista. Então a gente não trata só de dente, a gente trata do corpo todo.
Ok, um detalhe também importante existe a necessidade de se fazer planejamento para alguns procedimentos odontológicos?
Eu digo que para você atender o paciente, você tem que fazer um planejamento. Então, a primeira coisa, porque cada paciente, ele é um indivíduo diferente. Eu sou diferente de você, do que você é de Yasmin. Então, eu não posso chegar só olhar o paciente e dizer, olha, você tem uma cárie para tirar e tratar essa cárie. Você precisa olhar o paciente como um todo, fazer anamnese, que são várias perguntas. Pedir exame radiográfico, porque tem coisa, como a gente diz, a gente não trata, a gente tem que ver o osso, a raiz do dente. E dali você fazer uma análise daquela, do que você colheu com as perguntas, até do comportamento de como o paciente se comporta, se está com a boca aberta, se é respirador bucal. Colhe isso tudo ali naquele primeiro momento, pede os exames radiográficos e olha e faz um planejamento para aquele paciente. Porque muitas vezes você vai ao dentista por uma queixa. E aí você descobre que aquela queixa, por exemplo, eu estou com esse dente doendo. Mas por que esse dente está doendo se não tem uma cárie? Porque você tem um apertamento. Aquele dente, você fez uma restauração e talvez ele tenha ficado um pouquinho mais alto. Então, não é só, está doendo, então deve ser essa restauração que está boa, deve estar infiltrada, vamos trocar ali. Não, você tem que olhar o paciente como um todo e planejar.
Já que a gente está falando disso, o que a senhora acha sobre as lentes, as harmonizações faciais? Elas trazem problemas a longo prazo, a curto prazo?
Não traz problema, nem a lente, nem a harmonização. O que eu falo muito assim é que a gente não pode estar só ligado na estética. Eu não sou contra, não. Eu boto Botox, se eu precisasse de lente de contato... eu colocaria lente de contato de dente, porque é bem fininho, que a gente chama lente de contato, que é assim, um procedimento sem fazer desgaste no dente. Então, assim, mas o que eu vejo, Yasmin, é que a preocupação das pessoas hoje só com a estética, aí passa por cima da saúde, né? Então, por exemplo, você vai botar uma lente de contato, mas você tem que ver se esse paciente está com a higiene boa, se esse paciente tem gengivite, aí você tem que tratar primeiro. A harmonização também, eu não sou contra, mas tudo eu acho que com cautela, né? Vamos puxar um assunto aqui. Então, assim, tem procedimentos que eu acho que você não precisa fazer, mas o paciente quer. Então, se ele quer e não interfere na saúde, ok. Mas se for um procedimento que interfira na sua saúde, eu não acho que vale a pena você fazer. Entendeu?
Uhum.
Saúde bucal para idosos, existe realmente algumas coisas que a gente precisa ter um cuidado maior quando a gente chega nessa faixa etária?
Sim, porque geralmente, né, pessoas idosas, ela já tem algumas patologias, ou diabetes, ou hipertensão, ou não tem uma coordenação motora já muito certa para você fazer a higiene. Então, o olhar, o atendimento do idoso, aí vem naquela questão do planejamento, é diferente. E a depender de cada idoso. Então, se você pega um paciente idoso que realmente, na maioria dos casos, tem diabetes, é hipertenso, você tem que fazer um planejamento específico para aquele. Então, se o paciente é diabético, se o paciente idoso, ele já tem problema de coração, já tem uma válvula, você simplesmente não pode fazer uma limpeza profilática, né? Uma raspagem para tirar cálculo, tártaro, sem fazer a profilaxia antibiótica. Então, o cuidado, o olhar é diferente.
E as perdas de dente realmente é algo normal da idade para os idosos?
Não, não. Não é. Você perde dente, só tem um motivo. É a escovação errada. Só. Se você tiver a escovação certa, você não vai
perder. Mas com a idade a gente não perde cálcio? E, consequentemente, uma fragilização dos dentes, não?
Não, não. Não, você não. A quantidade de osso que você perde com a idade, claro que você vai perdendo, não é a justificativa para você chegar aos 80 anos sem dente. Entendeu? Você perde mesmo por conta da escovação inadequada, que aí gera cárie, a bactéria da cárie, gera muita bactéria da periodontite, que é diferente da cárie, e isso tudo é só na escovação. Hoje a gente tem a escova, o creme dental com flúor, água fluoretada. Tem mais, né, na mídia se falando muito sobre escovação. E realmente agora tem mais postos de saúde da prefeitura, do governo do estado. Não estou fazendo campanha aqui, não vou dizer nada assim, mas a gente tem que falar o que é bom. Então tem na prefeitura, tem no estado, que você pode procurar esse serviço.
O atendimento odontológico, né?
Odontológico.
Eu me lembro que em duas ocasiões, eu entrevistando a vice-prefeita Ana Paula, eu fiz questão de frisar para ela por que há uma preocupação muito grande da prefeitura de se colocar atendimento hospitalar, mas esquece do atendimento odontológico, que é tão importante. Toda vez que a gente entrevista um dentista, ela diz, não, mas a gente tem essa preocupação, a gente está buscando ampliar, porque as pessoas precisam de tratamento odontológico. Como a senhora disse, a interferência no organismo da pessoa é enorme quem não tem uma saúde bucal. Então, acho que o poder público teria que investir um pouco mais, né? Contratação de profissionais, abertura de novos postos, para poder dar esse espaço que a gente fica pensando, a gente fica desejando um hospital do homem, desejando um hospital da mulher, desejando um hospital extremo oncológico, desejando a maternidade, mas e o centro odontológico?
E eu digo mais, assim, eu acho que devia você dar como kit de higiene bucal.
Também.
Porque muita gente não tem uma escova de dente.
E já nesse meio, a escova de dente, essa escova de dente eletrônica, o que é que a senhora, qual é a opinião que a senhora tem como dentista? Funciona, não funciona?
Funciona, mas assim, eu particularmente, eu não gosto de prescrever para uma pessoa que não tem problema de motor, né? Que tenha para idoso, que tenha mal de Parkinson. Não gosto de prescrever. Por quê, Silvânia? Porque a escova elétrica, para quem não faz os movimentos certos, quem não tem um hábito de escovar, ela não vai fazer milagre. Então, muita gente confunde, tem uma escova elétrica e passou, acabou. Você tem que criar consciência de saber escovar, fazer os movimentos e criar o hábito de escovar os dentes e, principalmente, passar fio dental 3 vezes ao dia.
Eu vi até um vídeo da senhora, falando sobre o risco do palito de dente, né? Que a gente tem aquele costume de comer um churrasquinho.
É arriscado,
ali.
Por que, doutor?
Porque o palito de dente...
Fiquei preocupado agora.
O palito de dente, ele afasta a gengiva, né? E ele fere. E ele não consegue limpar. Você não consegue. O que consegue limpar ali é o fio dental. Palito de dente, gente, eu falo, só se usa para na cozinha, para a gente furar o bolo, para ver se está... Não, ainda bem que já tem vários restaurantes, inclusive aqui em Salvador, que você vai no banheiro e tem fio dental.
É. Doutora, uma coisa também que chama muita atenção das pessoas é o desenvolvimento da técnica para implante dentário, né? Como é que anda esse processo de implante? Ainda continua caro, porque tanta gente que fica querendo fazer, mas acha, poxa, eu acho tão caro o implante, podia baratear. Como é que está isso?
Aí vamos na questão do que é caro e o que é barato, né? Quando fala de odontologia, da parte que não é da parte de estética, é caro. Se você relacionar um implante com uma lente de contato, o implante é mais barato. Se você for relacionar um implante com essas canetinhas aí...
Emagrecedora, né?
Emagrecedora. Mas eu falo, esse mesmo público que tem... Estou falando do público que tem... condições de pagar uma harmonização facial, mas na hora do dente, que não é na hora da
estética.
Da estética, aí acha caro, né? Então, assim, ainda é um tratamento que não é barato, a odontologia não é barata, porque para a gente, para nós dentistas, não é barato, porque a gente usa materiais, né, tecnologia, tudo. Então, para a gente atender, a gente começa a gastar na hora que o paciente senta ali. Porque a gente gasta o papel, gasta... Cada vez que o paciente senta, a gente abre aquele kitzinho esterilizado. Cada paciente que sai e entra outro, a gente tem que higienizar a sala toda. E é tudo, joga fora o sugador. Então, é um serviço que para a gente prestar um bom serviço, a gente gasta, mas como dentista...
A serva, como dentista, o que é prioritário para o dentista? É salvar o dente do paciente ou sugerir que ele faça um implante? Retirar aquele que está bem danificado e colocar um outro, colocar um parafuso?
Eu acho que a função da gente é manter o órgão, e o dente é um órgão. Então, mesmo que já tenha destruído todo o dente, só tenha a raiz ali, eu ainda assim faço a opção por ficar aquela raiz. Porque não há sentido de você tirar a raiz do seu dente e botar um implante. Se todo mundo entender, dentista e paciente, que o dente é um órgão, ninguém ia ficar mandando amputar, né? Ninguém manda amputar o dedinho mindinho. Eu já falei isso várias vezes, né? Você quebrou, aí vai no ortopedista, acha que vai botar uma tala, não, vai ter que fazer uma cirurgia, vai botar um ferro, depois vai fazer não sei quanto tempo de fisioterapia, e a pessoa não manda extrair o dedinho mindinho, né? Nem vai ver, tá ali, né? E o dente, quando você extrai, que não repõe ele, seja com implante ou com uma prótese removível, você desorganiza toda a arcada do dente.
Fala em prótese, aquele implante de prótese protocolo é mais vantajoso do que se colocar o implante individualmente? Ou o protocolo realmente é algo que é só algo mistificado e na prática não resolve, não é bom?
O que é que acontece? Geralmente, quem perdeu, a gente bota protocolo, o paciente que já não tem dente nenhum.
É isso.
Então, se o paciente
porque
já perdeu...
Porque isso é mais barato, então, né?
Não.
Sugere por causa
disso? Eu vou dizer o que é. Certo. Se o paciente já perdeu todos os dentes, ele perdeu por problema de problema de perda óssea, né? Geralmente é isso. Então, você extrai, aí não repõe logo. E se você não fica movimentando ali, você demora de colocar o dente, você perde osso. Porque o osso, quando você está com osteopenia, osteoporose, o médico não manda você fazer musculação, isso, porque é o impacto. A mesma coisa com a boca, você precisa movimentar. Então, você precisa colocar os dentes para não perder o osso. Aí, o que é que acontece? Perde o osso. Perde o osso, você não tem como achar osso ali naquela boca para botar vários implantes. Então, a gente bota uma média de 6 implantes e faz uma prótese fixa. Mas é muito mais. Além de sair mais barato, que você não vai ficar botando...
Um por um.
18, né? 18 dentes na boca, 18, não, 17, 16. Um por um, você diminui o custo. E também você não vai encontrar osso. Geralmente, paciente que perdeu todos os dentes, você não encontra osso. Aí você vai ter que fazer uma panorâmica, uma tomografia, para escolher os locais que tem melhor qualidade de osso para a gente implantar.
Mas essa prótese protocolo, é prótese protocolo, a senhora me corrija se eu estiver errado, gente que está me ouvindo aí, é como se fosse uma dentadura, só que fixa, né? Você fixa. Quando a pessoa instala, não tem que periodicamente retirar para a limpeza?
Sim, tem.
Porque eu me lembro que eu conheci uma pessoa que um odontólogo sugeriu isso para ela. Coloque a prótese protocolo, é melhor. Ela disse, não, eu quero, nem que seja um por um, eu vou botar um por um. Mas menos oneroso para a senhora vai gostar, é prático. Aí convenceu e botou. Depois que ela botou, aí... depois de um certo tempo, aí disseram para ela, você precisa fazer limpeza. Não, ele não falou nada comigo. Aí ela foi procurar o dentista e disse, não, tem que fazer limpeza. Aí ela disse, eu tenho que arrancar isso aqui para poder fazer todo o processo de novo, porque ele não me disse que precisava de limpeza.
Não precisa arrancar todo, não. A gente, ela é presa, né? Você põe, vamos falar assim para os ouvintes entenderem. Põe os parafusos, que são os implantes, são os parafusos. E você faz a prótese com os furinhos. E aí você vem e encaixa, aperta ali, como se botasse, você botou o implante é como se fosse, vamos dizer assim, como se fosse a bucha.
Isso.
E aí depois você faz a prótese com os furinhos e você vai botar, não é isso, viu gente, é só para vocês entenderem, e vai apertar ali com o parafuso. Então, se você não higienizar ali a cada 6 meses, você vai ter periimplantite, que é a mesma coisa que as bactérias que dá no dente, só que vai dar no implante. E você vai perder o implante. Então, você precisa tirar. Então, você senta na cadeira do dentista e ele vai desparafusar e vai fazer a limpeza. Não vai tirar o implante, não. O implante vai ficar lá. Só vai tirar a prótese. Vai fazer a limpeza, parafusa de novo e você volta para casa. Mas é essencial. E aí volta você perguntar, e o planejamento? Então, no momento que você faz o planejamento, você conversa isso tudo com o paciente. Mas além de conversar, você tem que dar por escrito, porque depois ele não vai lembrar. E aí depois que você está lá, você relembra e você dá todo o protocolo de como higienizar essa prótese e quanto tempo tem que voltar. Entendeu?
Falando sobre retirada de dente, o siso. O siso realmente todo mundo tem que tirar ou só se ele inflamar? Como é isso?
Só se der problema. Não, se nasceu o seu siso, que é o terceiro molar, o dente queira, esses nomes todos que ele tem aí, se não der problema, deixa lá. Por que que vai tirar? Se eu acabei de dizer que o dente é um órgão, se ele não está dando problema nenhum, deixa. A gente precisa dele para mastigar? Não. Nos nossos antepassados, a gente precisava, né? Porque a gente comia mais coisa mais dura. Então, a gente já teve até o quarto molar. Hoje, a gente só tem até o terceiro molar. E tem pessoas que não têm mais nem o terceiro molar. Por quê, Silvânia? Porque a gente cada vez usa menos. Então, a comida é muito liquidificada, tudo muito bem cozido, muito molinho, né? Todo mundo bate as frutas no liquidificador. Então, o organismo é perfeito. Foi entendendo que a gente não precisa mais do terceiro molar. E tem várias pessoas que não têm. E quando tem, não tem espaço. E aí você precisa tirar. Mas aí já nasceu, Silvânia, meu dente. Eu já estou aqui há anos, estou com 40 anos, nunca tive problema. Mas essa pessoa já não está mais higienizando direito. E ele é um dente lá atrás. Você precisa passar o fio dental. E aí ele cariou. Você é um trabalho para o dentista e é muito incômodo para o paciente. É uma cárie que já viu, já está extensa. Aí a gente tira o dente, porque está vendo que o paciente não está conseguindo higienizar. Então, não vale a pena manter esse dente ali, porque ele vai terminar contaminando os outros, porque não está higienizando direito.
Estamos batendo papo com a doutora Silvânia Rocha, ela que é dentista, esclarecendo alguns pontos sobre odontologia. Doutora Silvânia, me recordo que em uma determinada ocasião, estava conversando com um jogador profissional e ele disse que teve que fazer um implante porque o dente dele apareceu com cárie e ele se apresentou para o setor odontológico do time e informaram que isso comprometeria a fisiologia dele. Então ele retirou o dente para poder fazer o implante, segundo ele. Retira um dente e faz o implante, porque disseram para ele que um dente cariado compromete a performance do atleta. Isso é, enganaram ele ou isso é verdade
mesmo? É verdade, mas você não precisa, é verdade. Se você
um dente cariado compromete a qualidade do atleta.
São bactérias no seu corpo. Se a gente entender que uma cárie é bactéria, que cárie é doença, então, e os clubes, eles têm um cuidado, né, de ter o dentista ali. Agora, sim, uma coisa que não está certa aí, ele não explicou direito, ou alguma coisa que não manda tirar um dente por causa de uma cárie. Mesmo que essa cárie esteja extensa, você vai tratar, atingiu a polpa, o nervo do dente, você vai tratar o canal, mas você não vai extrair o dente, né? Volta aquela mesma coisa, assim. Você não vai extrair o dente por causa de uma cárie. Você trata. Ele deve ter perdido por... A cárie deve ter atingido a tal ponto que às vezes também tem assim. Aquela cárie oculta que faz entre um dente e outro, e ela foi ali e atingiu ao ponto de chegar até a raiz do dente. Aí não dá mais para salvar.
Eu vi outro vídeo também no seu Instagram, você falando sobre o laser, né? Que é uma nova técnica para diminuir as dores. Você pode explicar um pouquinho pra gente?
Eu sou apaixonada por laser. Fiz vários cursos de laser, né, que é tecnologia, e assim, o laser não só para odontologia, o laser na medicina, o laser na fisioterapia, e a gente usa muito lá na clínica o laser. Por exemplo, eu vou te anestesiar. Então, para que você não sinta a dorzinha daquela agulha, eu passo o laser no local e aplico anestesia. Tiro ali a cárie do seu dente, cheguei na dentina, que é a parte mais sensível, eu passo o laser. Ele vai descontaminar e vai diminuir a possibilidade de você ter uma sensibilidade, porque mexeu na polpa. Porque às vezes você faz uma restauração e fica assim, sentindo o dente sensível, a água, a gelada, alguma coisa. Eu uso muito laser para... quem tem problema de bruxismo, apertamento que afeta dores na ATM, dor de cabeça, a gente usa o laser. A gente usa o laser para afta. Pessoas que fazem tratamento de câncer que infesta a boca de afta, a gente usa o laser. A gente usa o laser na odontologia, paciente que tem herpes na boca. Então, assim, o laser para fazer aquela cirurgia pequena, tá? Com uma mucolite, vou falar assim, uma bolinha na boca que a gente precisa tirar, não é um tumor, né, gente? Pequena cirurgia, a língua presa, o lábio, o freio do lábio, a gente faz com laser.
Me tira uma dúvida. A luz chegou, eu esqueci a pergunta. Ah, sim. A afta, pode acontecer a afta por conta do ácido que a gente tem no estômago?
Pode, Luiz, já chegou.
Já chegou, né?
Já chegou.
Cheguei causando, eu tô mutuando, pois é.
Pode ser por conta, né, de estômago. Pode ser por conta de doença autoimune, o líquido plano dá muitas aftas na boca. Pode ser porque a boca da gente, por mais que a gente escove, é um lugar que tem muita bactéria. Você, na hora de escovar, bateu a escova e ali faz uma feridinha e forma uma afta. Mas pode ser de estômago, sim.
E o enxaguete bucal tem que ser usado toda vez da escovação ou tem uma quantidade diária?
Você pode usar 3 vezes. O enxaguante bucal, né, normal, porque tem aquele Perioguard que as pessoas pensam, porque mata a bactéria, que pode ficar usando. Esse Perioguard, que é a base de clorexidina, 0,12%, não pode, gente, ficar usando, porque assim, é como antibiótico. O antibiótico, a gente receita para quem precisa do antibiótico. A mesma coisa é esse. Mas o enxaguante bucal normal, sem álcool, você pode usar 3 vezes, sim.
Doutora, a gente só tem 2 minutos, uma pena, mas eu queria rapidamente, se você pudesse dizer para a gente o seguinte, a correlação entre a halitose e a saúde bucal. Porque tem gente que diz, é do dente que você tem o mau hálito. Outros dizem, não é do estômago. Qual é a correlação?
Eu digo a você, digo que mais de 90% está relacionado à boca, à higienização, né? Você não remover as bactérias da boca, como ela falou aí, com limpador de língua. Você não usar fio dental. Você tem gengivite, periodontite, que é uma inflamação, tem infecção e dá mau cheiro. A cárie dá mau cheiro. Então, mais de 90%, isso é estudo, o mau hálito vem da boca. E muita gente não sabe que tem mau hálito. E assim, o que é que acontece? A mulher não fala, o marido não fala, o amigo não fala. Eu digo, só quem fala que tem mau hálito é sua dentista, seu dentista e sua mãe. O resto não fala. Aí fica assim, então, use fio dental, faça o limpador de língua e faça a sua escovação com movimentos circulares, no mínimo 3 vezes.
E o que é que a gente deve levar em consideração no momento em que vai procurar um dentista para um tratamento? O que é que deve ser levado em consideração?
Eu acho que você tem que levar em consideração o dentista que vai te ver como um todo, né? Fazer, eu digo assim, o dentista, o clínico, como a gente está em falta, vamos falar aqui de novo da medicina, do médico clínico na odontologia também. Então, foi muito partido. Então, cada qual só olha o implante, só olha a faceta, só olha a harmonização. Então, eu acho que você deve levar em conta procurar um clínico geral para que ele te olhe como um todo.
Doutora, o que é que o nosso ouvinte aqui da Cardio FM, da Rede Excels, pode fazer para poder ter mais informações a respeito de odontologia vinda da senhora? Sua rede social, um telefone, ai, sua clínica, fique à vontade para falar.
Menino, 352-1880. WhatsApp, não sei de qual. Que vergonha. Mas tem Silvânia Rocha Odontologia, que é o Instagram da clínica, e tem o meu, Silvânia Rocha. Só é botar Silvânia Rocha no Instagram que vocês vão achar. E eu respondo as perguntas, respondo mesmo, viu, gente? Não é brincadeira.
Mas aí eu te convidei sem saber que Yasmin te seguia, tá vendo? Ela tinha
veio aqui esperta. Deu uma pesquisadazinha, né?
Um abraço para a senhora.
Para
a senhora, os microfones sempre abertos aqui para a gente, viu?
Obrigada, viu? Até a próxima.
Valeu, Luiz. Um abraço, Luiz.
Boa noite a todos. Estava tão confortável ver a doutora Silvânia no caminho, gente. Ela precisa ter um programa só para falar toda semana.
Valeu, gente. Um abraço. Valeu. E até amanhã, se Deus nos permitir.
Tchau.
Giro de notícias.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Corações, escondo o sentimento me dando um sorriso. Não quero seu amor, me dê só um momento, é disso que eu preciso.
É só
você vir aqui me acompanhar. Quebra esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem. Só liga me chamando, me dizendo que essa noite tem, meu bem. Ai, vai. Só liga me chamando, me dizendo que essa noite tem, bem. Só liga me chamando, me dizendo que essa noite tem. Pretensão, nós dois, seu colchão. Bagunça esse vaqueiro com seu olhar castanho. Cê é uma alucinação, cê faz, eu acho bom. Até parece que eu tô vivendo um sonho. É só e quebra esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem. Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem.
Só liga me chamando, me dizendo que essa noite tem, meu bem.
Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem. Só você vir aqui me acompanhar.
Se você vier, pro que deve é comigo. Eu lhe prometo só, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, pedaço de qualquer lugar. E nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor, se você quiser e vier, pro que der e vier comigo. Se branco ele for, e esse canto, esse tanto, esse tão grande amor, se você quiser e vier, pro que der e vier comigo.
Aquela estrela que não encontrei naquele mar que procurei, naquela sua constelação, a nebulosa vai me revelar qual é o buraco desse negro amor, qual é o sonho que te revelou. E você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me beijou.
Se você não vier dizer que a minha vida foi e sempre será um torvelinho de emoções na cristalina solidão, o tempo novo vai me revelar o sentimento do valor que foi cada desejo que te penetrou. E você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me beijou.
A nebulosa vai me revelar qual é o buraco desse meu amor, qual é o sonho que se revelou. E você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me beijou. O tempo novo vai me revelar o sentimento do valor que foi cada desejo que te penetrou. A nebulosa vai me revelar qual é o buraco do negro amor, qual é o sonho que te revelou.
você pode imaginar a solidão do grande mar, silencioso se calou quando me beijou.
Giro de notícias.
Cardeal FM, conectada em você.
the thorn twist in your side. I wait for you. Slate of hand and twist of face.